Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2013 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje falar de iPad 5, tela flexível, continuação, a repercussão da app grátis, né, daquilo que aconteceu, o que a gente pode esperar do futuro e muito mais.
Começa agora!
Coca-Tec!
Quero agradecer as doações que fizeram o Rodrigo Fonton, a Carla Fiorioli, o Marcelo Souza e o Antônio Teles. Obrigado, galera. E também agradecer ao pessoal lá do aulas.cocatec, que, ó, sexta-feira tem vídeo novo. Já tô preparando aqui, colocar no ar, reativando essa proposta, como vocês solicitaram. E, ó, tem um promo code lá na página, hein? Tá lá, corre lá. Vai entrar no ar num horário específico, não sei que horas vai entrar, mas vai ter lá um promo code pra vocês do Should I Sleep.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
E o que a gente tem para comentar hoje que aconteceu nessa quarta-feira? Primeiro, vazaram algumas imagens do que seria a tela. Não é a tela, como é que a gente diz? É o vidro frontal, né? Não é a tela. A tela tá por detrás desse vidro frontal. Esse que tem as bordas, né? Por exemplo, você olha pro iPhone, você tem, quando ele tá em pé, né? Você tem um tantão de borda em cima, um pouquinho de borda lateral, mínimo ali, meio centímetro, talvez, de cada lado. E embaixo você tem mais borda. E no iPad, as bordas laterais são todas elas iguais. No iPad mini, as bordas laterais são mais estreitas, sugerindo que a forma de você segurar o dispositivo com as duas mãos seja na horizontal e não na vertical, como acontece com o iPhone. O iPhone, quando você está segurando na vertical, você usa só o polegar, né? Então você não tem problema, você não fica com a mão em cima da tela atrapalhando a visão. Já quando você está segurando com as duas mãos para você um joguinho, alguma coisa, fica mais confortável você ter uma borda, você ter ali um espaço para você segurar. No caso do iPad tradicional, né, o carinhoso iPadão, né, que vocês gostam tanto, quando você tem as bordas iguais em todos os lados, sugere que você pode usar o iPad em qualquer orientação. Você pode usar ele em retrato ou em paisagem, né? Você tem borda para segurar, né, para manusear em qualquer orientação. Tanto é, né, que e é assim, tanto é que a home screen do iPad funciona, né, Springboard funciona tanto em retrato quanto em paisagem. Você pode deixar ele em pé ou deitado que ele funciona. No iPhone não. No iPhone só funciona em pé. Na verdade, existe uma orientação, né? Existe uma guideline de que no iPhone, se funcionar só em pé, já tá bom. É o que eles esperam. Mas no caso do iPad, não. É uma obrigação, é um guideline. Eles esperam que funcione tanto, que tenha uma apresentação boa, tanto em pé quanto deitado, em qualquer orientação. E por que que eu tô comentando isso tudo? Porque lá em fevereiro eu comentei pra vocês que vazaram uns protótipos que mostrava que o... não era bem um protótipo, era um mockup, vazou alguma coisa, um modelo 3D que sugeria que no iPad você teria essas barras laterais mais estreitas, como acontece no iPad mini, e com isso sugerindo que o iPad fosse mais utilizado na horizontal, o que é uma verdade. Quando você tá lendo um e-mail, por exemplo, né, você tem aquela visão vertical que só tem um e-mail, aí você tem que puxar aquela barrinha e entra na pasta, navega nos e-mails. Quando você gira o iPad, quando você coloca ele deitado, você tem aquela visão que eu chamo de dois terços, né? Um terço da tela fica sendo a navegação, né, as pastas, os e-mails, e os outros dois terços ficam dedicados ao conteúdo, ficam dedicados ao e-mail, que é muito mais agradável. Eu uso mais o iPad na horizontal que na vertical. Então, tá tendo provavelmente uma mudança nesse padrão. Se essa imagem que tiver vazado, onde as bordas laterais são mais estreitas, chega a ser praticamente no olho aqui metade das bordas superiores e inferiores. Claro, você pode estar pensando, pô, mas já tinha vazado uma especificação disso em fevereiro, eles podem ter feito uma tela para enganar a gente seguindo esse modelo. Pode ser, ninguém desconfia, mas tá vindo de uma fonte relativamente confiável. E a história lá do app grátis, hein? A porca vai torcer mais o rabo ainda. Segundo o Altings Digital, e a gente gente pode entender que isso é uma versão oficial da Apple, isso porque ela tem usado com frequência o Altings de como um veículo oficial, como forma de comunicação oficial, muito entre aspas. E segundo ele, vai vir mais remoção de aplicativos no estilo de app grátis, né? De aplicativos que emulam a loja, que fazem com que as pessoas comprem seus aplicativos através delas, né? Que saibam das promoções. É uma coisa meio confusa, né? Eu entendo que a Apple tem que proteger o seu mercado e por isso que ela tem essa regra. Mas é complicado isso, porque você tem um cliente de e-mail oficial, você tem um navegador de internet oficial e você tem alternativas. Você tem o Chrome, você tem o Sparrow, você tem o do próprio Gmail. E aí, será que a Apple vai puxar essa carta algum dia? Vai chegar e falar, pô, olha só, vocês estão competindo comigo, com os meus aplicativos. Isso é desconfortável. Eu entendo que a Apple possa colocar essa regra lá pra usar quando, como um coringa. Ó, peraí, você tá competindo comigo, sai daqui. Eu entendo isso, né? Eu acho uma, como é que eu posso dizer, um recurso legal interessante. Eu acho que nessa história de aplicativo gratuito aí, de emular a loja, tem mais coisas. Por quê? O que a Apple quer é vender. Então, quanto mais pessoas estiverem falando de aplicativos, melhor para ela. Existe um programa, até o Cocatec faz parte desse programa, né? Através lá do app.cocatec.com.br, que você, se você comprar os aplicativos através desse site, se você chegar até a loja através desse site, acaba que parte da sua compra remunera o Cocatec, ajuda a manter as portas abertas do Cocatec. Todos os links de aplicativos que eu coloco, eu também coloco através, passando pelo Cocatec. Então, nas notas do cast, esse aplicativo, né, de hoje, a dica de aplicativo de hoje, faz esse redirecionamento. Então, se você comprar através desse link, remunera o Cocatec. Então, para a Apple é bom, né? Tá falando de aplicativo, tá vendendo mais, é bom para o desenvolvedor. E é claro que o app grátis da vida faz esse esquema. Quando tô falando app grátis, eu tô falando todos esses aplicativos que estão na mira da Apple. Então, eu não acho que esse seja o problema real. O que eu acho que é um problema real é a manipulação que isso gera. Peraí, manipulação? Como assim? Quando um desenvolvedor coloca o aplicativo grátis, isso faz com que ele pipoque em diversos sites que ficam monitorando o preço de aplicativos, né? Que são as promoções. O próprio Cocatec também tem um sistema de monitoramento dessas promoções e ele acaba recebendo um número de downloads. E aí, com isso, mais gente usando, você tem propaganda. No dia seguinte, você gostou daquele aplicativo, você vai, na hora do almoço, vai falar com seu amigo sobre ele e ele já não tá mais gratuito, já não tá mais em promoção. Aí o seu amigo vai lá e compra. Ou seja, você tem aquele processo de cauda longa. A partir do momento que fica gratuito, né, gera um processo de cauda longa e as pessoas vão comprando. Bacana, legal pro desenvolvedor. Isso é uma estratégia bastante usada pelos desenvolvedores, mas isso não gera manipulação, isso gera visibilidade, isso gera recursos. Gera manipulação a partir do momento em que você pega um aplicativo sem tanta visibilidade, você pega um aplicativo, digamos assim, ruim, e coloca ele num app grátis da vida, promove ele num app grátis da vida. Isso vai fazer com que suba o número de downloads e não é um, digamos assim, esses downloads não são por mérito, são downloads comprados, e isso altera o ranking lá da App Store. Então você vai lá ver, caramba, tá aqui no top, né? Por exemplo, você entra na Mac App Store e o que tá no top até hoje, há mais de um ano, é o Mountain Lion. Eu desconfio fortemente que o Mountain Lion não tá vendendo tanto assim, mas ele tá lá no topo exatamente pra chamar a atenção. Eu acho, não tô afirmando, palpite, eu acho que aquilo dali é manipulado. Eu não acho que as pessoas estejam comprando o Mountain Lion com toda essa frequência que justifica estar lá no topo até hoje. Já tem um ano aí, mas enfim, pode ser, posso estar enganado. Mas todas as vezes que eu entrei lá na Mac App Store e olhei, vi lá o Mountain Lion no topo. Falei, pô, alguma coisa não sai dali, fica sempre no topo. Então, acho que pode ter algum desvio. Mas, embora, eu até deixo passar esse desvio, porque é o Mountain Lion. Eu acho que software tem que estar atualizado, vocês sabem, principalmente sistema operacional, né? Se você tá com um sistema operacional antigo, se você tá com o Lion, por exemplo, eu sei todas as vulnerabilidades do Lion, então você fica mais vulnerável. Então, você tem que estar sempre atualizado. Eu defendo isso. Então, eu não acho exatamente honesto, não acho exatamente legal, mas é um recurso, digamos assim, que pode ser usado. Como é essa regra aí de, olha, tá competindo com a Apple, você fez fez um aplicativo que concorre diretamente com a Apple, você pode sair da loja. Eu acho que tem mais coisa nessa história para remover, entre aspas, os apps grátis da vida. O Altings Digital disse que vai vir aí mais, essa foi a primeira fase, vai vir mais pela frente. Isso já começou no finalzinho do ano passado, quando a Apple deixou de aprovar novos aplicativos que emulem a loja, né? Novos aplicativos na linha de app grátis, mas as atualizações ela deixou. Vamos ver se daqui pra frente ela vai travar todas as novas atualizações, deve ser isso, para no futuro começar a retirar mesmo da loja, mesmo sem as atualizações. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E a Apple estaria contratando a empresa, né, do Norman Foster para trabalhar a arquitetura das lojas, né? Por exemplo, a loja da Quinta Avenida, lá em Londres, na Regent Street, foram desenhadas pela 80 Inc., que é concorrente da Norman Foster. E estou comentando isso por duas coisas. Primeiro, porque a Apple estaria trocando, né, a Samsung, o que é, dá para se entender, né, saindo da Samsung que produz, né, os chips ARM para ir para TSMC. Ok, está tendo essa mudança. E segundo, para falar da loja do Brasil, o Mac Magazine disse que a loja só vai abrir para dezembro, né? Logo quando houve, né, a história da Apple Rio, o Mac Magazine falou, olha, vai ser em março, abril, depois passou para o meio do ano e agora já está apontando para o final do ano. A movimentação na Apple está baixa, isso é verdade. O que eu posso dizer para vocês é que a movimentação lá no shopping zerada, né? Ainda nada. A verdade é que o shopping, eu não sei se isso afeta alguma coisa ou não, mas a verdade é que o shopping ainda não vingou. Quem tem, ele é um shopping de alto padrão, mas quem tem grana realmente viaja e compra fora do Brasil. Essa que é a verdade, né? Paga preços, digamos assim, acessíveis, né? Paga preços ridículos fora do Brasil. E a, digamos assim, a classe média fica com medo de ir naquele shopping. Caramba, é shopping de rico, então fica meio no meio que no limbo, né? É um shopping lá, o, digamos assim, AAA, mas o AAA não vai e a classe média também não vai porque fica assustada com os preços, embora hoje você tenha McDonald's lá dentro, você tenha batata inglesa, não chega a ter uma praça de alimentação, só tem, se eu não me engano, batata inglesa e McDonald's. Tem também o 50's, que de alguma forma é acessível, mas entre aspas, a gente já pode colocar o The 50's numa hamburgueria premium, né? Já não é um fast food da vida, e tem outros restaurantes, é uma outra pegada, mas ainda assim é acessível. O shopping tem problemas, alaga, tem problemas no cinema, a coisa ali, acho que eles correram demais e, enfim, não sei se isso vai afetar alguma coisa também, né? Se o shopping em si tá afetando a decisão da Apple de alguma forma, se tá sendo só uma questão de, digamos assim, logística, se tá sendo uma questão de treinamento de pessoal, mas por hora no shopping nenhuma movimentação. E vocês lembram que eu falei daquela patente do iPhone, e o iPhone ele tinha uma tela curva que lembrava de alguma forma a patente do iWatch? Pois então, vazou uma vaga de emprego que é engenheiro ótico sênior lá na Apple, e a descrição diz que eles estão procurando um especialista para liderar a investigação dessa tecnologia emergente, que é a eficiência, a alta eficiência ótica em LCD e AMOLED, que eu não tenho a menor ideia do que seja essa alta eficiência ótica, e também, olha só, isso aí eu sei, e também displays flexíveis, telas flexíveis para melhorar a performance ótica do display. E é curioso, né? Porque, olha só, se você tem uma tela curva, isso muda, você não está olhando num papel reto, né? Como é que vai ser para você olhar nas bordas? É realmente curvo. E aí nos cantinhos, como é que vai estar a coisa ali no cantinho? Você vai conseguir ler bem no cantinho? Quando você tem, não sei se você já tiver um relógio de vidro curvo, você tem que olhar bem de frente, Elise. Bem de frente, você não tem nenhuma distorção, mas quando você olha com um pouquinho de ângulo, você já tem uma certa distorção. Será que é isso que essa vaga de emprego está dizendo, né? Está querendo melhorar essa performance ou não? Será que isso já está resolvido? Mas confirma de que a Apple sim está trabalhando no conceito de quê? De telas flexíveis. Por hora, não imagina telas flexíveis como um papel flexível. Eu acho que isso ainda está muito longe. olha mais como realmente uma tela curva, como é a proposta que tem no iWatch, como é a proposta desse novo iPhone. Mas, de novo, não acho que isso vem para 2013. Em 2013 vai ser o mesmo shape, a gente vai ter um iPhone 5S. De alguma forma a Apple tá trabalhando em mudar o formato, o form factory a cada 2 anos. De alguma forma no iPad 4, que foi lançado no mesmo ano do iPad 3, manteve o mesmo shape. É esperado que o iPad 5 venha com um novo shape, enfim, acabei de comentar aí com vocês, né, essa borda lateral mais estreita. E para vocês verem que nada é por acaso. Lembra que ontem eu comentei de que o iPhone ainda era cool, que ainda estava presente entre os adolescentes? Semana passada também, falando do número de vendas do iPhone. Então, nessa quarta-feira saiu uma notícia de que a Foxconn teve uma queda de 19% nas vendas nesse trimestre. E a culpa dessa queda, exatamente quem? O iPhone. O iPhone não vendeu tanto e a Apple é responsável por 60-70% do faturamento da Foxconn, e por isso que teve essa queda. Claro, quanto mais tempo passa, menos iPhone vende, porque o pessoal fica mirando a próxima geração. Considerando que os iPhones do trimestre passado são os que estão sendo vendidos, digamos, né, nesse trimestre, né, você tem um tempo entre a produção e a venda, ok, dá até para entender, mas olha como, não sei, talvez hoje esteja muito teoria da conspiração, enfim. E olha só, a Apple licenciou 10 milhões de dólares em patentes da Axis. Você conhece a Axis? Não. A Axis é a ex-Palm. Na verdade, Palm Source. Basicamente, vai ter patentes da Palm. Tem mais empresas, se eu não me engano, entra também algumas coisas da Bell, né? Enfim, tem ali patentes. O que chama a atenção é que são 10 milhões de dólares. E no passado, Steve Jobs trocou uns e-mails ali com na época, né, o Ed Culligan, que era CEO da Palm, exatamente dizendo: olha, essas patentes aí que vocês têm não servem pra nada. Né? E agora a Apple está descendo aí 10 milhões de dólares por patentes que não valem nada, né? Isso segundo a opinião do Steve Jobs. E vocês ficaram sabendo da atualização para o Windows 7, você instalava e, enfim, a atualização e ficava num boot eterno, não voltava. É. E a princípio, segundo a Microsoft, esse problema só aconteceu no Brasil. Aconteceu nessa quarta-feira, dia 10, foi uma atualização de segurança e, enfim, não existe ainda uma solução oficial, pelo menos até o momento onde eu estou gravando, mas existem soluções alternativas. Eu até tuitei essas soluções alternativas, se não me engano foi o Marcelo Halais que trouxe essas alternativas pra gente, né? Vários cocos tiveram esse problema, né? Não acontece com todo mundo, acontece apenas em alguns computadores. A Microsoft disse que estão trabalhando ativamente para resolver o problema e pedem desculpas por qualquer inconveniência que isso tenha causado. Também circulou aí alguns rumores de que a Microsoft estaria planejando um tablet de 7 polegadas. Ok, acho que eu já tô convencido do tablet de 7 polegadas. Não é pra mim, mas tá fazendo um baita sucesso, não tem nem o que falar. Falar de Google, o Google deve anunciar em maio o seu serviço de mensagens, né? Aquela história lá do WhatsApp, enfim, em maio, né? Próximo ali do Google I.O., que tudo acontece mais ou menos junto, né? Uma semana antes acontece o WWDC, uma semana depois é o Google I.O. E pra finalizar, a Claro anunciou o seu serviço de streaming de vídeos, Claro Vídeo. Você paga R$14 por mês e você tem acesso ilimitado. É gratuito por 30 dias, você pode testar por 30 dias. É o mesmo modelo do Netflix. A diferença é que você tem alguns filmes, né, que sejam recém-lançados, que ainda não fazem parte do catálogo, você pode assistir de forma avulsa. Você paga por isso, você paga R$7. Paga metade da mensalidade e assiste aquele filme lançamento. E o pagamento é feito na fatura do cliente, né? Segundo a Claro, eles perceberam esse movimento do mercado, né, e o interesse e adesão pelas pessoas no vídeo sob demanda, né? Você vê que as operadoras querem tudo, né? Não querem só fornecer o serviço de comunicação, né, o serviço de voz, o serviço de IP, querem oferecer também conteúdo, né? O grande diferencial é o conteúdo, né? As pessoas estão começando a se tocar disso.
Aplicativo.
aplicativos.
Dicas de aplicativos.
A dica de aplicativo hoje vem inspirada no Coca Márcio Silva, que escreveu um e-mail passando uma dica de dois aplicativos. O primeiro deles é o 24horasveja.com, que é o primeiro aplicativo que ele usa no dia. Tem muita gente que o primeiro aplicativo que usa no dia é o Twitter ou o Facebook, ou até o e-mail, responder as mensagens que chegaram. Algumas pessoas já são mais, como eu posso dizer, old school, né? A velha guarda, que gostam de ler o jornal, mas peraí, jornal, suja a mão, e aí fazem, montam esse painel, né, do dia. Pega um aplicativo como o 24 horas da Veja.com e ali você tem de uma forma rápida a previsão do tempo, os seus compromissos, tanto do calendário quanto do Facebook, as principais notícias, né, do dia da Veja.com, as últimas cotações, né, e o próprio Márcio diz, olha, a leitura dela não é 100%, mas é bacana e me ajuda muito. O 24 horas Veja.com é gratuito, o link tá aí, claro, você sabe, como sempre, nas notas do cast, e aí entra a dica que eu vou passar, o dashboard para iPad. Mas o que que é dashboard? Dashboard é painel, sabe o painel do carro, né, você tem ali o RPM do motor, você tem a velocidade, você tem o odômetro, né, a quantidade de quilômetros que o carro já andou, todas aquelas informações, né, ali montam um painel, montam um panorama, né, isso é um dashboard. No Mac, né, você tem um dashboard também, você tem um painel, que é onde você coloca widgets. Basicamente, a gente pode dizer que um painel é onde você coloca um widget. E aí você pode colocar um widget de notícias, você pode colocar um widget de Twitter, de e-mail, de calendário, de previsão de tempo, montar o seu próprio painel com as suas informações. E aí eu queria fazer uma parte, né, sobre essa história de previsão de tempo. Hoje você tem uma moda de aplicativos de previsão de tempo e talvez esteja até saturado esse mercado de aplicativos de previsão de tempo, mas a previsão de tempo é algo básico pra gente, né? A gente faz a dança do tempo, a gente tá no elevador, né? E aí tem aquele silêncio constrangedor, né? Ou no conversando com um taxista, a gente sempre puxa pro tempo, pô, mas esse tempo, né? Pô, tá calor, né? tá chovendo. Enfim, faz parte de alguma forma, né? É o que eu chamo de coisas atávicas, e o tempo é uma coisa delas. Então, por isso que a previsão de tempo eu acho que é uma coisa que faz tanto sucesso. E algumas pessoas às vezes não entendem isso. Fala, pô, mas por que eu preciso ter previsão de tempo? Eu abro a janela e vejo como é que tá o tempo. Sim, mas se você for mulher, provavelmente você pensa numa roupa pro dia inteiro. Homem não, homem coloca uma calça jeans, coloca uma camiseta e pronto, passou o dia inteiro, vai depois do trabalho pro happy hour com a mesma roupa, chega em casa e tá tranquilo. Mulher não é assim. Mulher se planeja, peraí, como é que vai estar o tempo de tarde? Opa, peraí, hoje de noite eu vou ter que, não, vai ter aquele happy hour do escritório, como é que vai estar o tempo? É um planejamento maior. Eu mesmo aprendi a como é que eu posso dizer, prever o tempo, né, porque quem anda de moto acaba desenvolvendo alguns padrões, né? Então, quando eu saio de casa e vou sair de moto, eu olho pra ver onde é que tá o vento. Se o vento tiver numa direção específica, eu sei que vai chover com certeza, exceto em agosto. Agosto não funciona. Venta nessa direção específica e não chove, né? Um mês de ventos muito forte, mas cada um vai desenvolvendo o seu próprio feeling. Então, queria fazer a parte aqui dizendo que há sim um certo sentido nessa explosão, nessa abundância de aplicativos de previsão de tempo. Mas vamos voltar aqui e falar desse aplicativo do dashboard para iPad. Você lembra da Panic? A Panic é aquela que faz o Coda, que é um editor de texto que eu uso no meu Mac Coda 2. Tem o Diet Coda, que eu também uso no iPad. É um editor com um terminal. É um faz tudo do jeito que eu gosto. É um super notepad. Coisa de quem gosta de escovar bits. O Transmit, que faz, não é o Transmission do Torrent. Eu também confundo o Transmission com o Transmit, porque eu quero abrir um, aí abro o outro. É uma confusão, mas o Transmit, que faz o FTP, que você pode montar, já comentei sobre ele aqui, que você pode montar um servidor FTP como se fosse um drive, ou até mesmo o seu S3 da Amazon, como se fosse o drive, o Transmit faz isso. Aliás, com um plugin, né? Tem aquelas coisas, né, de colocar plugins, colocar por fora, aquelas coisas de Mac App Store, vocês já sabem, comentei com vocês a história do Disk Drill. Ou seja, por que eu tô falando aí do Coda, da Etcoda, Transmit? Porque já mostra as credenciais da Panic. Porque esse aplicativo custa 10 dólares, né? Você já tomou um susto aí na cadeira, né? Pulou na cadeira. Ele é caro, 10 dólares. Mas esse é o preço que se paga por um aplicativo da Panic, né? Esse Coda 2, que é esse super notepad, custa 72 dólares. O Transmit, que é apenas um cliente FTP, custa 34 dólares, se não me engano, né? 70 reais. São caros, mas é a confiabilidade, é o fato de você poder usar um S3, usar um WebDAV, enfim, é o preço que se paga. Não tô falando que é barato, né? Talvez você se choque, mas vale cada centavo, pelo menos na minha opinião. E com o dashboard para iPad da Panic, você vai conseguir montar um calendário, você vai, nesse seu painel, vai colocar Twitter, vai colocar notícias, vai colocar e-mail, vai colocar previsão do tempo. E o melhor, você pode conectar a sua própria fonte de dados. Você tem um padrão de dados, aí é uma coisa mais técnica, mas se você tiver um, o que a gente chama de data source, você espeta o dashboard para iPad nessa fonte de dados e ele vai exibir para você em modo de tabela ou em modo de gráfico aquelas informações. Então, basicamente, quem usa em Excel faz bastante isso, né? Pega uma fonte de dados, até mesmo da internet, vai e cola ali. Ou seja, ele é totalmente extensível. E mais, ele ainda permite que você crie o seu próprio painel. Aí já entra num outro nível, mas você pode, através do uso de HTML, criar o seu próprio painel, criar o seu próprio widget e colocar lá. Então, você tá ali no café da manhã, né? Peraí, vamos ver o que aconteceu. Pega ali o iPad e olha, e tem o seu painel aí. Você já, opa, peraí, isso aqui eu preciso de mais detalhes, hein? Você vai lá buscar mais detalhes sobre aquela informação. Então, deixo essa dica pra você do Status Board. Esse é o nome do aplicativo, Status Board. $10 suados lá na App Store. Mas, peraí, você falou que a dica de hoje era baseado lá no Márcio e que o Márcio tinha dado duas dicas. Qual é a segunda dica do Márcio? Pois bem, o Márcio deixa um jogo, o Carrot Fantasy, que é um jogo no estilo de Plants vs Zombies, que parece meio besta, mas vicia. Você tem que proteger uma cenoura de monstros usando aviões de guerra, bola de cristal, fezes e muito mais. O jogo é de uma produtora chinesa que custava $5, mas desde fevereiro tá gratuito. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Coca Tech.
Eu gosto de acreditar que tudo acontece por um motivo, né? E nessa quarta-feira eu fiz uma pequena remoção, né? Não é uma cirurgia, é uma maquiagem. Eu removi com ácido uma mancha, né? Na verdade é xantelasma, acho que esse é o nome. É uma gordurinha que vaza pra pele. 50% dos casos é colesterol alto, que não é o meu caso, né? E os outros 50% é herança genética, né? Obrigado, mãe. Obrigadão. Por isso ela também tem esse mesmo problema. É uma coisa que não tem cura, né? Eventualmente nasce, enfim, e você remove. A aparência é quase como se fosse vitiligo, né? Fica branco, né? Porque não pega o melanoma, né? Não aparece. Aí você faz a remoção com ácido, bem tranquilo, e foi um sucesso. E aí, enfim, terminou, voltei pra casa e já tava reservado esse espaço na agenda, né? Não sabia exatamente quanto tempo ia demorar. E aí eu cheguei em casa, né? Um pouco mais cedo daquilo que eu havia imaginado, e senti uma vontade de andar de carro com a Apple. Pô, vou levar a Apple pra passear de carro, vou comprar Coca-Cola ali na esquina. E, enfim, peguei a Apple, coloquei no carro. Geralmente ela vai no banco de trás, só que dessa vez ela foi sentada no carona. E, plaf, fez um barulhão. O vidro do carona simplesmente arriou, saindo da garagem, né? Arrebentou o cabo de aço que sustenta o vidro. E aconteceu na melhor hora, porque eu tava indo passear, não era um compromisso. Imagina, se eu tivesse um compromisso, tivesse que parar o carro na rua e o vidro arriado, né? E ia me atrasar. Aconteceu, digamos assim, no melhor momento, acho, né? No momento que existia um espaço na agenda. Pena que já era hora de fechar a loja, tive que fazer uma gambiarra ali rapidinho pra deixar o vidro preso. Fui lá na loja, ó, deixa o vidro preso aí, amanhã eu volto e conserto. Mas isso já foi suficiente, né? Junto com a história do site novo pra atrasar o cast. Não justifica, mas pelo menos explica. E a história da GGTel, hein? A quantas anda a GGTel, aquele esquema de telefonia VoIP. Pois então, primeiro de tudo, lembrar aqui que as coisas nunca funcionam do jeito que a gente imagina, né? Tô contando aqui uns bastidores da Apple até associado a isso, porque tem vários bastidores, né? Se eu não me engano foi, eu nem cheguei a comentar aqui, mas acho que foi na semana passada, na sexta-feira da semana passada, ou no início da semana, o pessoal lá do Torrent Freak fez uma análise dos seus downloads e reparou numa, digamos assim, anomalia, né? Você tem uma quantidade muito grande de screeners, né? De, digamos assim, de filmes que ainda não foram lançados. Você não tem muitos filmes de Hollywood. E uma outra anomalia que repararam é a quantidade de, digamos assim, conteúdo adulto que é baixado. Enfim, isso não quer dizer grandes coisas. Talvez, enfim, tenha algum outro motivo além desse que você está pensando. Mas é curioso da gente reparar esse padrão. Para quem não sabe, o Vaticano é uma cidade pequenininha, né? O Vaticano tem, claro, tem a guarda, tem uma série de pessoas ali dentro, mas é uma cidade que tem o quê? 800 habitantes, 1000 habitantes, é uma coisa mínima, é uma área de 0,5 km², é 1000 km de extensão por 500 metros, só para vocês terem uma noção. Então tem ali alguma anomalia, né? Não, você espera que fosse baixado, sei lá, músicas, fossem baixados filmes em geral, fossem baixados séries, né? Que tivesse mais ou menos o mesmo padrão ao redor do mundo, mas determinadas áreas tinham ali algum privilégio. Eu até entendo o fato do screener, né? Enfim, o que o pessoal tá falando? Vamos assistir esse filme aí, vamos ver o que eles estão falando, né? Ok, acho, né, coerente você ter uma certa antecipação, você saber o que você vai enfrentar, mas, enfim, sempre tem um por detrás, né? E em função do preço que a GGTEL, né, que é por isso que eu tô falando isso, em função do preço que a GGTEL tava oferecendo, até porque o Gordo Geek que tá nesse projeto, ele oferece a infraestrutura, o pessoal ficou em cima, pô, caramba, você agora é meu concorrente, enfim, vários percalços, a questão de enfim, imagino também, de pagamento, né, imagina controlar tudo isso, enfim, fato é que vai alterar um pouco o comportamento, né, os preços do fixo vão girar em torno de 8 centavos, e se for um fixo nacional, bate na casa de 16 centavos, e se for telefone celular, 59 centavos. Ainda é um preço mais interessante do que o da telefonia, se você comparar com outros provedores, né, a GVT, né, com a Vono, a ASO, ou até mesmo o Skype, ainda é vantajoso esse preço praticado. Na verdade, o que foi feito é, vem cá, qual é o menor preço que a gente pode praticar, né? Enfim, vários percalços, tá tudo explicado lá na ggtel.godgeek.com/blog, tem os problemas enfrentados, tem as ameaças, tem as operadoras reclamando, os provedores reclamando, enfim, lá vocês podem se inteirar de tudo, saber o que tá acontecendo lá, né? Esse é o canal oficial de comunicação. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Podcast, você sabe, volta agora amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.